Nesta aula, nós vamos falar a respeito da relação das pessoas com as organizações. A relação das pessoas com as organizações significa o relacionamento existente entre os gestores e os demais trabalhadores que fazem parte de uma organização. Para isto, vamos examinar alguns processos psicológicos básicos que orientam essa relação. O primeiro deles é um fenômeno psicológico fundamental e extremamente importante para que possamos entender o comportamento das pessoas nas organizações de trabalho. Vocês já pensaram qual seria esse fenômeno? Conseguiram imaginar alguma coisa a respeito disto? Vamos ver se o que vocês estão pensando a respeito coincide com o que eu vou apresentar inicialmente. Eu estou me referindo à motivação humana, um processo psicológico básico, inerente a todo e qualquer ser humano e de extrema importância para que possamos compreender o comportamento das pessoas quando em situações de trabalho. Primeiramente, vamos analisar o que vem ser o conceito de motivação. O que significa motivação? O próprio termo já se reporta a isto. Motivação significa os motivos que temos para a ação. Um modelo bastante interessante para explicar o processo motivacional nas organizações é denominado de modelo homeostático, né, que aparece no livro de Robbins, Comportamento Organizacional, traduzido para o português em 2004. Nesse modelo homeostático de Robbins, nós temos, primeiramente, uma necessidade não satisfeita, que cria um estado de tensão, né, e que leva à busca da sua satisfação. Esse estado de tensão gera vontade. Vontade esta, ou desejo, que indica ou remete a um comportamento de busca, de satisfação daquela necessidade não satisfeita. À medida que a necessidade é satisfeita, ocorre o processo de redução da tensão. Uma outra questão fundamental é perguntar o que é que motiva as pessoas. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Se você quer saber o que motiva as pessoas, o que você deveria fazer? Pense um pouco a respeito disso. Será que o que vocês estão pensando é o que eu vou falar em seguida? Ora, se você quer saber o que motiva as pessoas, pergunte a elas. Parece simples, não é? Mas não é exatamente o que sempre acontece nas situações de trabalho. Não é raro situações onde os gestores não perguntam às pessoas o que elas precisam e o que elas esperam para melhor realizarem os seus trabalhos, partindo do pressuposto ou da crença que eles sabem o que é melhor para elas. Não raro, essas situações levam a equívocos, erros que repercutem em problemas de motivação. A hierarquia de necessidades humanas, construída por Abraham Maslow, mostrou que as pessoas possuem uma série de necessidades, que vão desde as necessidades fisiológicas, que significa a necessidade de comer, de beber, de dormir, de morar, as necessidades de proteção, que significam a segurança que as pessoas necessitam, por exemplo, quando estão trabalhando, segurança com o ambiente físico, segurança psicológica, de se sentir dentro do trabalho seguras e sem medo para tomar decisões, as necessidades sociais que implicam na participação em grupos e na convivência humana, entendendo-se que as pessoas são o que são a partir das relações que estabelecem com as outras, que com ela trabalham, e a necessidade de estima, de se sentir reconhecido, de se sentir ou ser recompensado por aquilo que faz, pela contribuição que presta nas situações de trabalho, e por fim a necessidade de autorrealização, que seria a busca de se tornar a ser aquilo que não se era ainda, à medida de que se consegue encontrar propósito para as tarefas que realiza. Também temos outras contribuições no que se refere à teoria motivacional, como, por exemplo, a teoria X de Douglas MacGregor, referente aos trabalhadores. Essa teoria X tem uma visão bastante pessimista das pessoas no trabalho. Nessa concepção, os pressupostos da teoria X em relação aos trabalhadores são os seguintes: que eles preferem ser dirigidos, não estão interessados em assumir responsabilidades, desejam, acima de tudo, segurança e são motivados pelo dinheiro e pela ameaça de punição. Dentro dessa concepção, a ideia preconizada por Frederick Taylor de que o homem é racional e econômico encontra bastante respaldo. Por outro lado, MacGregor falou também da teoria Y, onde o pressuposto é de que os trabalhadores não são preguiçosos e irresponsáveis por natureza, podem autodirigir-se e serem criativos no trabalho se forem adequadamente motivados, não são resistentes às necessidades da organização e têm motivação básica e padrões de comportamento adequados e capacidades para assumir responsabilidades e aceitam responsabilidades e também as procuram. De acordo com MacGregor, um gestor que se oriente pelos pressupostos da teoria X serão gestores controladores, proporcionarão pouco espaço para que as pessoas expressem o que sentem e o que pensam. Já os gestores que se orientam pela teoria Y, de modo contrário, proporcionarão espaços para que as pessoas possam expressar o que pensam e sentem e criarão um ambiente tanto físico quanto psicossocial que não permita a influência de relações de medo no ambiente de trabalho. Dentro dessa concepção, os gestores incentivarão a autonomia, a realização, o crescimento pessoal e profissional dos seus geridos. Maslow falou da necessidade de autorrealização, que significa se tornar ser aquilo que se deseja, mas que ainda não é. A necessidade de autorrealização pressupõe encontrar significado ou propósito na vida, perceber que o trabalho que se faz tem significado. Aí, outros dois teóricos chamados Hackman e Holdman falaram sobre a importância do significado do trabalho e definiram importantes dimensões da tarefa. Que dimensões são essas? A primeira delas, variedade, que significa a possibilidade de se realizar um trabalho onde possa se utilizar diversas capacidades em relação à atividade que se está realizando. A outra dimensão presente numa tarefa chama-se identidade, que significa a possibilidade de se iniciar uma tarefa e terminá-la de uma forma o mais completa possível, ter uma apropriação total sobre a tarefa. A outra dimensão chama-se significado, que quer dizer a percepção que eu tenho da importância que essa tarefa tem para mim que a realizo e para os outros que poderão se beneficiar da mesma de um modo direto ou indireto. A dimensão seguinte chama-se autonomia, o quanto que eu tenho de autonomia, não só para realizar, mas também para pensar e planejar a tarefa. E, por fim, o feedback, que significa ter retorno dos outros e da própria tarefa, para que eu possa avaliar se os procedimentos que eu estou utilizando são os mais adequados para tornar aquela tarefa eficiente, eficaz e efetiva para mim, como também para os outros aos quais essa tarefa está sendo dirigida. Um outro fenômeno psicológico importante para que possamos entender a relação das pessoas com as organizações diz respeito ao fenômeno da percepção. E por que que é importante entender a percepção e o que significa em situações de trabalho? Em função da relevância que assume a diversidade humana nas organizações da atualidade. O que significa diversidade? Significa diferença, e é o que está acontecendo nas organizações atuais. Cada vez mais, jovens convivem com adultos em meia-idade, mulheres convivem com homens, negros convivem com brancos, e assim por diante. Esse é um fenômeno da atualidade em função da globalização e da diminuição das fronteiras e dos limites entre países, entre organizações e assim por diante. Uma questão que se apresenta como fundamental: as pessoas são diferentes porque percebem o mundo de uma forma bastante singular. O porquê disso? Porque as pessoas possuem histórias e experiências que são muito peculiares a cada uma delas. Repare um pouco o slide que aparece aí na tela. O que é que você está vendo? As duas figuras apresentadas apresentam ambiguidades, tá? E dependendo da sua perspectiva e da sua concepção, você poderá encontrar rostos, um vaso ou dois rostos frente a frente. O que é que você está vendo? E na figura seguinte que está sendo apresentada, qual é a linha com maior extensão? É a primeira ou a segunda? Qual a sua opinião a respeito? Na verdade, as duas linhas têm o mesmo tamanho, só que os estímulos que foram postos no final de cada uma delas podem representar ou trazer para quem as vê distorções perceptivas. Em geral, as pessoas tendem a perceber a segunda linha como maior que a primeira. Bom, diante de tudo que estamos falando sobre o processo perceptivo nas organizações, vamos definir o que é percepção. É o processo pelo qual indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais a fim de dar sentido ao seu ambiente. Portanto, perceber pressupõe dar significado ao mundo. É por meio do processo perceptivo que nós enxergamos o mundo, interpretando. O processo perceptivo também é influenciado pelos nossos valores e as nossas crenças. O que é que são valores? A professora Suzana já se referiu aos valores na unidade anterior, dizendo que são conceitos ou ideias que influenciam em muito os nossos comportamentos e as nossas atitudes a respeito daquilo que é considerado importante para cada um. As nossas crenças, por sua vez, se referem a afirmações com base em valores. Todos esses dois componentes constituem elementos importantes e centrais dos nossos modelos mentais e influenciam muito o modo como nós vamos interpretar, enxergar a realidade a partir dos nossos aparelhos sensoriais. Pois bem, qual a importância de se compreender o processo perceptivo? É importante porque, por meio da compreensão do processo perceptivo, é possível e viável entender como as pessoas internas às organizações, os trabalhadores, e as externas, por exemplo, consumidores e fornecedores e comunidade, significam as suas realidades. Por fim, vamos falar de mais um processo psicológico básico importante para que possamos entender a relação das pessoas com as suas organizações, que é a aprendizagem, uma capacidade inerente a todo ser humano. A aprendizagem se constitui um fenômeno que nos permite aprender ao longo da vida. Atitude importante na atualidade. A disposição para aprender com erro e transformar o erro em um momento de fracasso produtivo. Por que que é importante aprender? Porque o ciclo de vida dos produtos e dos serviços e os conhecimentos estão cada vez mais curtos. Aquilo que é uma verdade hoje já se torna algo questionável amanhã. Por isso que o crescimento pessoal e profissional contínuo ao longo da vida é de fundamental importância para que as pessoas não se tornem obsoletas, tanto na vida pessoal quanto profissional. Existem duas abordagens a respeito da aprendizagem que são fundamentais. Uma é a perspectiva behaviorista, onde a aprendizagem se constitui em um comportamento observável, adquirido de forma mecânica e automática através de estímulos e resposta. A outra perspectiva é a denominada de cognitivista e que se encontra na atualidade mais compartilhada, tanto na academia quanto dentro das organizações. Nesta perspectiva, a aprendizagem se refere ao modo como as pessoas percebem, aprendem, recordam e pensam sobre a informação. Numa perspectiva sócio-histórica, a aprendizagem ocorre por meio das relações que os seres humanos estabelecem com os outros seres humanos. Nessa perspectiva, o homem ou a mulher são seres sociais, né? E por meio da relação com outros seres, eles vão se construindo ao mesmo tempo em que vão construindo as outras pessoas. O homem, nessa forma, se constitui por meio das relações que estabelece com os outros. Isto vem ao encontro do conceito estabelecido por um famoso psicólogo chamado Carl Rogers, quando diz que as pessoas são o que são por meio das relações que estabelecem com as outras pessoas. Vem ao encontro também da ideia de Abraham Maslow, quando diz que somos seres incompletos que nos completamos por meio das relações que estabelecemos com os outros. Por meio da aprendizagem, uma ação importante nas organizações é a da construção de espaços de aprendizagem para que as pessoas possam aprender umas com as experiências das outras. Tudo isto por meio do diálogo. Peter Senge, um famoso importante teórico cognitivista social da aprendizagem, criou ou tornou bastante conhecido no mundo inteiro o conceito de organizações que aprendem. E para que as organizações aprendem, Peter Senge menciona que é importante, fundamental, o desenvolvimento de 5 disciplinas. Primeira disciplina seria o domínio pessoal, que significa conhecer-te a ti mesmo, identificando pontos fracos, pontos fortes, virtudes e limitações. De modo, a partir da identificação dessas lacunas, criar condições para o crescimento pessoal e profissional. A outra disciplina chama-se modelos mentais, que significa entender quais são as nossas crenças e valores que orientam o nosso entendimento do mundo. E, se for o caso, a necessidade de desafiar crenças e valores que não nos ajudam mais a interagir de modo profícuo com a realidade externa. A outra disciplina se refere à visão compartilhada, que significa a importância de ter objetivos que possam ser, com as demais pessoas que trabalham com você, comuns, né, e compartilhados. Ou seja, Senge reforça por meio dessa disciplina a importância de se ter uma visão comum. A quarta disciplina seria a aprendizagem em equipe, onde é destacada a importância do trabalho coletivo, do trabalho colaborativo, onde por meio do diálogo as pessoas possam aprender umas com os conhecimentos e as experiências das outras. E por fim, a importância de se desenvolver o pensamento ou a visão sistêmica, que significa entender não só a parte, mas o todo. E o todo constituído por um meio de várias partes que se encontram relacionadas, onde deve-se ser capaz de enxergar a parte no todo e o todo em cada parte. Muito bem, com isto, estou encerrando a unidade 2 desta disciplina e esperando que vocês tenham tido um ótimo aprendizado a respeito desses processos psicológicos básicos que são fundamentais para orientar a relação das pessoas nas organizações de trabalho. Até a próxima.